Boa tarde, Carolina, tudo bem?
Boa tarde, Carlinhos, tudo bem? Obrigada por essa oportunidade de conversar com você sobre isso.
Obrigado e parabéns aí pelo Dia
Sim.
Internacional da Mulher, né? Sempre é bom
Ah,
lembrar.
sim. Sim, momento de luta, né?
Sim, um momento de luta. Eu acho que a produção de A Ciência Como Ela É, a saga de Carlota, entra nesse contexto, porque afinal vamos falar sobre mulheres na ciência, não é isso?
Exatamente, é uma série, na verdade é uma radionovela para aqueles que assistiram no passado, né?
É
Mas
bom
para quem
deixar
está mais.
esses termos, né, atualizados.
Exato. A gente também, para ser muito sincero, eu aprendi durante o processo que chamava-se podfiction agora, mas é porque o formato atual, né, é em podcast. Então é muito aí parecido com uma radionovela, mas agora com aquele conteúdo sob demanda, né, que os
Sim.
podcasts oferecem.
Sim. Vocês vêm de uma experiência de podcast através do Instituto de Física da URGS, né, Carolina? Onde tu trabalhas, né, também.
Exatamente, exatamente. Eu sou professora de física, né, do Instituto de Física da URGS, e nós
Certo.
temos há 12 anos um projeto chamado Fronteiras da Ciência. Eu e mais três colegas, Jefferson Arianzou, Marco de Arte e Jorge Kielfeld, onde a gente produz semanalmente um podcast para divulgar a ciência. Então a gente já tinha, né, esse know-how, já viu assim o crescimento enorme dos podcasts nos últimos anos. Então nós sabíamos que esse formato já tinha, digamos assim, está ganhando espaço, né? Assim, a
Certo.
olhos nus, está crescendo muito.
E como é que se dá essa formatação desse podcast agora? Porque tem um elenco aí super conhecido, né? Temos aí Mel Lisboa, Ilana Caplan, Rubens Caribé, Nani Pipel, Fafi Siqueira. Ou seja, tem um monte de gente participando agora do Podfiction, né?
Isso. Então, assim, aliada a essa nossa experiência de podcast, eu e a professora Márcia Barbosa, nós tínhamos já há mais de 3 anos uma espécie de peça teatral onde a gente trazia a história de Carlota, uma menina que ao longo da peça se torna uma cientista e ao longo desse processo ela vai encontrando personagens e isso nos permite discutir os obstáculos que as mulheres na ciência enfrentam. Então, nesse teatro, o que que a gente fazia? A gente fazia uns esquetes, colocava umas perucas e tal, representava e intercalava com dados científicos, né? Para que o debate não fique só no achismo, mas também baseado em evidências científicas.
Claro. Bacana.
Então, com esse conhecimento do podcast, o que que a gente pensou? Vamos expandir esse público, né? Passar para outras pessoas a mensagem e vamos criar essa radionovela em formato de podcast, né? Uma podfiction. E então nós contratamos, a gente teve o dinheiro, o financiamento do Instituto Serra Pilheira, que nos permitiu contratar o produtor musical, o Ricardo Severo, que é profissional da área, que nos guiou nesse processo também. E ele tinha contato com esses profissionais, né? Mel Lisboa, que tu citaste, são 13 pessoas, 13 atores, né? Fafi Siqueira, Rubens Caribé, Ilana Caplan. Enfim, são 13 pessoas, né? Eu sempre esqueço vários, porque não dá para citar todos. E eu sempre costumo dizer, né, Carlinhos, que essas pessoas, eles não estão ganhando fortunas para estar trabalhando nisso, né? Não é o cachê, na verdade, que faz com que eles façam isso, né? Porque meu
Claro.
cachê não era muito alto. Eu acho que realmente é a causa, né? Porque, assim, apesar da história ser sobre mulheres na ciência, ela é muito universal. Eu tenho certeza que todas as mulheres vão se enxergar, pelo menos em algum momento, nesse podcast. Então, essa também é a história da Mel Lisboa, também é a história da Nani People, também é a história da Fafi Siqueira. Então, assim, elas também viram nesse podcast uma maneira de soltar o verbo, né? De falar sobre um tema que é tão importante e que é pouco conhecido, né? Tem pouco material científico e histórias contadas sobre esse tema. Então, acho que foi, assim, para mim, para nós, foi maravilhoso, né? Imagina ter Mel Lisboa estrelando a
Com
peça.
certeza, com certeza.
Mas para eles eu acho também que era uma maneira, né, assim, de abraçar a causa política. Assim eu entendo, pelo menos.
Certo. E Carolina, essa questão da presença da mulher no mundo da ciência é também um campo de avanços, enfrentamentos, embates, resistências. Como é que tu que vive esse universo, como é que tu situaria nesse momento qual é a conjuntura, que se coloca
Sim.
nesse momento para a presença da mulher no mundo das ciências?
Olha, Carlinhos, assim, eu costumo dizer, né, que existe muito avanço, né? Assim, entre minha avó e eu, minha avó não sabe, mal sabia escrever o nome e eu sou doutora em física. Então,
Com
a gente
certeza.
reconhece, né, que as mulheres, assim, tem um grande avanço no mercado de trabalho, tomaram muitas posições. Mas também é verdade, os dados são muito claros, que há profissões que são redutos masculinos. E esse é o caso das ciências exatas e tecnológicas.
Aham.
Todas as engenharias, física, mas tudo isso aí tem muito homem e pouca mulher.
Sim.
Não tem muito nada, não tem muita gente nessas áreas, mas assim, quando tem, são homens.
Uhum.
E um segundo problema que acontece em todas as áreas, não só científicas, é que as mulheres perdem espaço no decorrer da carreira. Então, por exemplo, por mais que... Pedagogia, que é um curso que tem bastante mulheres, na base, bastante mulheres, mas no topo de carreira tem homens. Então, apesar desse avanço, apesar de muitas regras formais terem caído por terra, existe sim muitas barreiras invisíveis.
Uhum.
Isso que a gente tenta apresentar também nesse podcast, dizendo, olha, os dados estão aqui, a gente está vendo, é muito claro, e nós tentamos mostrar como que essas barreiras aparecem, mesmo que não explícitas, como é que elas realmente se formam. Né? Quais são esses, a gente chama esse efeito que eu disse que de perder a representatividade ao longo da carreira, a gente chama isso de efeito tesoura, ou um teto de vidro, né? Aquela coisa assim, tu não deu o teto, mas ele está ali.
Uhum.
Que mecanismos formam esses tetos, né? Que aconteceu para aquela mulher não chegar a topo de carreira, né?
Claro.
E a gente vê isso na sociedade em outros lugares, por exemplo, na política tem pouquíssimas mulheres, o Brasil tem 13% no parlamento. Então, o que eu estou falando aqui, eu acredito que várias mulheres em áreas muito diferentes também estão se enxergando, né? Não é só da ciência.
Sim.
Mas a boa notícia que eu tenho é que este assunto, hoje em dia, já existe.
Uhum.
Digamos assim, há 5 anos atrás era um não assunto. Entende?
Certo.
Diversidade de gênero era um não assunto. Agora não, agora você diz assim, não, olha só, num congresso a gente tem que convidar mulheres. O cara vai dizer, ah, é verdade. Sabe assim, dá um clique.
Uhum.
Então, já é um avanço, né?
Sim,
já
com certeza.
Colocar a boca no trombone.
Uhum.
E, Carolina, também um material que venha a servir como fonte de inspiração, né? Porque também, por questões da sociedade, nós não temos ainda aquele incentivo das mulheres, das meninas e crianças para a ciência, né? Quando que uma criança vai lá ganhar brinquedos que estimulem, por exemplo, a ciência, que remetem, né, justamente a essa área? Ainda nós temos essa dificuldade, né? E justamente
com
também no momento da escolha profissional, muitas vezes as indicações para as meninas, mulheres, jovens, são para outras áreas. Né, e não para a ciência. Então, vem justamente a estimular, tendo em vista que o podcast também alcança um público muito jovem, né?
Assim eu espero, porque a gente tentou, né, buscar desde a idade da nossa heroína Carlota, começa lá no infanto. Mas, assim, você tem toda a razão, e esse é um dos principais problemas, né? É que existem os estereótipos de gênero aos quais todos nós somos submetidos desde muito pequenininhos. Então, só para dar um exemplo, jogo de online, né? Se vocês forem olhar jogo para mulheres, a gente vai ver coisa associada com embelezamento, com príncipe, e chega ao ponto de que se vocês colocarem na internet jogo de laboratório para meninas, o que vai aparecer é um jogo onde elas têm que limpar o laboratório.
Ah, que loucura!
É uma coisa muito louca. Então, assim, o que isso transpassa, né? Desde pequenininhas, as meninas não são estimuladas para essas áreas. Mesmo assim, brinquedos, né? Ah, os meninos ganham uma bola, as meninas ganham uma panelinha, uma coisa mais caseira, sabe? Elas não são estimuladas à aventura.
Uhum.
E, claro, assim como as profissões também são estereotipadas, né? Então, o que acontece? As pessoas já enxergam desde muito jovem que não é para elas matemática, não é para elas as meninas, não é para elas física. Né?
Uhum.
Isso é uma coisa de pessoas... Então, assim, tem artigos que mostram que as meninas perdem autoestima muito cedo e que desde muito cedo elas não associam algumas carreiras como possibilidade para elas. Então, isso é uma grande barreira a ser quebrada. Que os pais estimulem suas crianças a brincar de coisas de aventura, de descobertas, né?
Sim.
Estimulem elas a serem assim guerreiras e não princesinhas.
Uhum.
Elas são inteligentes, não esforçadas. Acho que isso é uma grande barreira a ser ultrapassada.
Com certeza, isso é super significativo, justamente porque estamos num momento que eu acho que não cabe mais essas diferenças, não cabe mais, apesar de elas existirem, e por isso o dia 8 de março e todas as lutas das mulheres ainda são importantes, apesar de a gente acreditar e ter como, né, pelo menos um grande setor, como tu mesmo falaste, já existe avanços, mas existe ainda muita luta pela frente, né, Carolina?
Com certeza, assim, é importante dizer, né, que não apenas existem lutas pela frente, como também a gente perde direitos, né? E a gente não tem que considerar em todas as áreas, né? Que, só que está ganho. Não, a gente tem que repetir todos os dias, olha, equidade de gênero ainda não existe. Os homens ainda ganham muito mais que as mulheres. Em vários lugares do mundo, no Brasil é um exemplo. Os homens ainda, as mulheres trabalham mais em casa, nos cuidados com a criança e domésticos que os homens. Então, assim, tem diversos dados que mostram isso. Então, assim, é preciso bater na tecla. A gente já avançou, sim. A gente tem que avançar mais, com certeza.
Com certeza.
Isso transcende o gênero, né? Principalmente na questão da raça também. Tem várias outras transversalidades aí que mereceriam outras histórias, né? A nossa história trata mais do gênero, nesse caso. Mas, assim, é uma primeira temporada, porque certamente teria espaço para tratar várias outras questões se esse formato der certo, né?
Certamente, mas eu imagino que sim. A estreia é hoje, né? Já está nas plataformas, Carolina, ou não ainda?
Exatamente, já está. Desde hoje de manhã já está. Então, o ouvinte e a ouvinte que quiserem acessar e que escutam o podcast, podem ir lá. O projeto se chama A Ciência Como Ela É, A Saga de Carlota. Então, está disponível em plataformas como Spotify, PodAddict, Google Podcast, Lumina Podcast, diversas plataformas. E também, para quem nunca ouviu o podcast e não sabe bem usar, pode ir no nosso site, que é o www.urgs.br/a-saga-de-carlota. E ali está disponibilizado o programa, está disponibilizado os making-off dos atores, conta um pouco do projeto e também uma coisa que é muito importante que eu queria mencionar. Todo o nosso debate é baseado em discussões científicas.
Certo.
Então, tudo está referenciado ali. Tem uma aba de referências que a gente fez um cuidado incrível para ter, assim, um hub de referências bibliográficas para que o ouvinte que se interesse possa se aprofundar no assunto.
Maravilha. E qual foi o barato de conseguir reunir essa equipe toda, Carolina? Porque eu acho que também isso é importante, porque quando a gente tem nomes conhecidos do universo aí das artes, associado com um discurso mais, digamos assim, entre aspas, sério e que exige, né, referências, como é o caso da ciência, eu acho que esse diálogo é bem significativo para colocar esse tema na roda, né?
Exatamente, para nós foi uma, vou te dizer que foi uma emoção, né? Uhum. Na verdade, que eu sou fã de muitos desses atores e atrizes que estão ali, né? Então, para mim foi assim, foi uma surpresa quando se formou esse elenco maravilhoso. E foi uma emoção de vê-los lendo aquele roteiro que nós escrevemos. Porque uma coisa é tu escrever, tu imagina como é que vai ficar. Outra coisa é tu ver a interpretação daquelas pessoas que sabem fazer.
Uhum.
Então, para nós, assim, quando a gente viu, e as histórias também é uma coisa importante, são nossas.
Sim.
Tudo que ali é verdadeiro.
Sim.
Então, tu vê uma Mel Lisboa lendo aquilo que aconteceu contigo, sabe? Assim, ou então, enfim, toda aquela, foi um processo de assim, muito interessante de ver aquela coisa contada e representada, né?
Uhum.
E pra mim, assim, foi, isso que tu disseste, né? Assim, pra mim, já a Podfiction já teve essa vitória antes mesmo da estreia, né?
Claro.
Porque é um casamento entre a arte e a ciência. E a arte feita com alta qualidade pelos atores, pelo nosso produtor musical, que editou e né, produziu as músicas, que é o Ricardo Severo, fez um trabalho excelente.
Uhum.
Então, os ouvintes vão ver que os efeitos sonoros são muito bons, sabe? É um produto de qualidade. Então, eu penso que tem qualidade na arte e qualidade nos atores, qualidade na ciência. Então, assim, claro, nem tudo é perfeito, né? Há pontos fracos que eu já identifico, mas eu não vou contar. Mas, assim, eu estou muito contente com o resultado mesmo, né?
Estou
bastante com uma esperança de que essa história chegue a mais gente, como a gente previa no começo.
Perfeito. E começa com 10 episódios e a gente torce já pela nova temporada, né?
Tomara, vamos ver, tomara.
Perfeito.
Que dê certo.
Maravilha, Carolina Brito, produtora e professora da URGS, da área de Física, falando aqui sobre o podcast ficcional A Ciência Como Ela É, A Saga de Carlota. Muito obrigado pela tua participação aqui no Café e Cultura. Se tu quiser deixar aí mais uma última chamada para quem está nos ouvindo acompanhar o podcast, fica à vontade.
Tá bem, muito obrigada pela oportunidade para falar sobre esse projeto. E realmente, assim, o meu convite é que vocês acessem essa plataforma, acessem o nosso site, né? Repetindo, está em todas as plataformas de podcast, é gratuito. E se quiser mandar uma mensagem explicando o que achou, o que não gostou, o que gostou, a gente está muito afim de receber o feedback das ouvintes e dos ouvintes. Principalmente se a gente conseguir atingir jovens e pessoas de mais idade, vai ser um grande avanço para nós.
Com certeza. É, muito obrigado, Carolina Brito. Parabéns. Obrigada. E um abraço.
Abraço, tchau.
Abraço, Carolina. Até mais.